Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 29 de novembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é dia de repercutir mais uma vez o panorama da política aqui no país, as disputas que têm se dado no governo eleito, como, por exemplo, em torno dessa PEC da transição. O relator do orçamento, lá, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou ontem o texto da PEC que fura o teto de gastos em 198 bilhões de reais para bancar as promessas de campanha do Lula. Uma outra importante discussão que há dentro da equipe de transição diz respeito à educação, onde tivemos muitos representantes do empresariado sendo indicados. E quem vai falar sobre essas e outras questões aqui no programa será o cientista político e presidente do Instituto Cultiva Huda Hit. A violência do Estado que segue avançando aqui no Rio de Janeiro durante esse período de Copa do Mundo. Tivemos 20 mortes no intervalo de uma semana em ações da polícia. Será tema também para uma conversa com o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. Não podemos deixar de falar também sobre economia, o que tema aí tem influenciado o tal do mercado nessas articulações de fim de ano. Fim de mandato, inclusive, de Jair Bolsonaro. Vamos começar também fazendo um retrospecto do que foi essa gestão do ex-capitão em uma entrevista com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Encerrando o programa de hoje, vamos ouvir o depoimento da advogada Janaíra Ramos, covardemente agredida na última semana por um bolsonarista lá na cidade de Casca, no Rio Grande do Sul. Ela que já vinha sendo alvo de ameaças por militantes do ex-capitão, que lamentavelmente se concretizaram. Ela vai nos dizer aí como é que foi a dinâmica dos fatos, vai falar sobre o seu estado de saúde, as iniciativas também que ela tem tomado contra esse cidadão, enfim, entrevista importantíssima. Como vocês observam, mais um Faixa Livre que não dá para perder. Iniciaremos os trabalhos assim que eu fizer a leitura de alguns importantes recados aqui. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o nosso programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer, como eu sempre faço aqui, ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo respeito de sempre aqui conosco no Faixa Livre. Eu já inicio aqui as nossas entrevistas chamando o primeiro entrevistado aqui, ao outro lado da tela. Eu me refiro ao cientista político e presidente do Instituto Cultiva Huda Hit. Huda Hit, bom dia.
Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui. Embora com essa chuva que está caindo aqui no Sudeste, em BH, eu toda hora, você sabe que eu descobri que eu não sou amigo de São Pedro, porque tá seco. Eu ponho o pé no chão, fora de casa, começa a chover. Impressionante.
Pois é, rapaz, aqui no Rio o tempo está bem nublado, mas na minha região, aqui na Zona Norte, não chovia, não. Ouvi relatos de que em outros pontos da cidade tem chovido, sim, mas enfim, de toda forma, Urdai, eu, acima de tudo, quero agradecer a tua presença, a tua participação mais uma vez conosco aqui no nosso programa. Urdai, praticamente aí um mês atrás, os brasileiros derrotaram o ódio nas urnas. A vitória do Lula nas eleições presidenciais, que você cravava o tempo inteiro, mesmo durante aquele período lá em que o Bolsonaro crescia nas pesquisas antes do segundo turno, fez abrir um horizonte de esperança diante de todo o obscurantismo produzido pelo ex-capitão ao longo desses últimos 4 anos. a transição de governo já está a todo vapor. As equipes aí trabalhando para fazer um raio-x detalhado da máquina pública. Mas antes de falar a respeito dessa troca de comando do país, Ruda, eu gostaria que você falasse rapidamente ainda sobre o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. A vantagem de pouco mais de 2 milhões de votos a favor do petista se configurou como a mais apertada da história. Surpreendeu, Ruda, esse resultado justo de 1,7 ponto percentual entre o Lula e o Bolsonaro?
Então, Anderson, em primeiro lugar é o seguinte, se eu não tivesse recebido uma projeção de um economista que eu prezo muito, que é o Eduardo Marques, ele é inclusive professor de Jundiaí, de economia numa universidade, mas também ele é o coordenador do Fórum de Orçamento Participativo do Estado de São Paulo. Ele me envia, eu acho que, eu não me lembro muito bem, mas foi logo no início, logo depois do primeiro turno, ele me envia uma projeção estatística e dava 2% de diferença para o Lula. Então, eu não posso mentir que foi uma surpresa, porque eu tinha aquele dado e eu enviei para pouquíssimas pessoas, e ele projetava que o Lula perderia no Sudeste, né? Mas teria uma vantagem muito larga no Nordeste e também em alguns estados brasileiros, no interior principalmente, né? Com exceção do Sudeste, né? Então, assim, eu não posso dizer que foi exatamente uma surpresa em função do Eduardo, não das minhas leituras, vamos dizer, e leituras de tendência, né? Agora, eu venho, nas análises de conjuntura que eu venho fazendo, eu venho destacando que o Lula teve uma vitória eleitoral, mas ele não consolidou uma vitória política. Uhum. O que significa isso? Significa que a liderança do Lula, ela é muito forte nas elites políticas do Brasil, que estão acostumados com disputa, né, política, e que, portanto, quando vem uma vitória como a do Lula, é bom lembrar que o Lula teve a maior votação nominal da história das campanhas de presidente da República do país, né? Uhum. Embora a margem tenha sido pequena, nunca um presidente, um candidato a presidente, recebeu tanto voto. E, além disso, o Lula ganhou em mais de 3.300 municípios dos 5.500. Então, ele teve uma larga vantagem nesse sentido. O problema é que, de novo, o Lula teve uma vantagem, teve uma, digamos, uma projeção externa no exterior do Brasil e também entre as elites brasileiras, mas a base eleitoral do Lula está desmobilizada. Ou seja, ela não está organizada e ela não está preparada para enfrentar o fascismo. Ao contrário da base eleitoral do Bolsonaro, que nós estamos vendo desde domingo, quando Lula vence a eleição, que está organizada e mobilizada. Segundo o Datafolha, pelo menos 15 milhões de brasileiros têm uma concepção fascista de extrema-direita no Brasil. E é aí que mora o perigo.
Essa é a grande questão, né, Ruda? O perigo é todo esse, essa mobilização da base do Jair Bolsonaro que a gente tem observado, não só aí, essa turma aí na porta de quartéis, país afora, mas ainda a gente interrompendo o fluxo nas estradas, enfim, o quadro é grave. Eu sei que você não é vidente, Ruda, mas qual o futuro que é que você prevê aí, que você observa para essa extrema-direita a partir do ano que vem, Ruda, com o Jair Bolsonaro, ainda que com um capital político importante, mas pela primeira vez ele não vai ter mandato em 32 anos, né, Ruda? Essa é uma questão que a gente precisa considerar. É possível prever algo a partir dessas movimentações que têm se dado hoje, na tua avaliação?
Prever, obviamente, como você destacou, é um pouco difícil, principalmente no Brasil. Em qualquer país é difícil. Mas no Brasil é demais, né? Veja a seleção brasileira, vai muito bem no primeiro jogo e no segundo a gente fica roendo a unha, né? Bom, a questão básica é... o bolsonarismo já está sofrendo uma disputa interna. O que nós temos notícia é uma disputa de quem vai comandar essa base fanática, né? E também esse espólio, mas não é bem espólio, né? De governadores bolsonaristas, como em São Paulo, como no Distrito Federal, como em Santa Catarina, para citar três estados, e da bancada, o PL tem a maior bancada federal, 99 deputados, e depois vem o PT. com 75, 76, não me lembro agora precisamente. Mas o fato é que a notícia que nós temos é que é uma disputa, inclusive, não necessariamente dos dois nomes que eu vou falar, mas dos seus staffs, incluindo militares e parte do Centrão. É uma disputa entre o Tarcísio, agora governador de São Paulo, uhum, e o Bolsonaro para dirigir essa base oposicionista extremada no Brasil. Então, nós talvez tenhamos um período aí de relativa calma, não vai ser calmo, extrema-direita nunca é calma, ela é sempre histérica, né? Mas nós vamos ter um período que eu imagino que vai até um pouco depois do carnaval. No Brasil, não é que a posse vai ser tranquila, parece que não vai ser muito, mas você sabe que do Natal até o carnaval, o Brasil meio que anda com uma perna só, né? E a partir daí, ou seja, a partir de março, vai começar a esquentar. O bolsonarismo precisa agitar o Brasil, principalmente no segundo semestre do ano que vem. Por quê? Porque ele tem que mostrar para esse eleitorado fanático, ou não fanático, mas antipetista, e que passou por uma lavagem, e está passando por uma lavagem cerebral, que está vendo o comunismo no Vaticano, o comunismo na Rede Globo, o comunismo em tudo quanto é lugar, esse pessoal precisa estar mobilizado às vésperas das eleições municipais. Por quê? Porque eleição municipal, como o nome já diz, elege prefeitos que são cabos eleitorais da eleição de presidente, governador e deputados. Uhum. Então, o bolsonarismo já percebeu que quando ele fica atrelado ao Centrão, ele começa a claudicar, né? Ele começa, como diz o Bolsonaro, a fraquejar. A única forma do bolsonarismo crescer como extrema-direita, do ponto de vista institucional das eleições, é se ele ganhar ou fazer bastante prefeito. Coisa que na eleição municipal passada ele não fez. Quem fez foi o Centrão. Então, a alforria do bolsonarismo passa para a eleição de 2024. Portanto, no ano que vem, principalmente no segundo semestre, nós vamos ter situações eletrizantes de balbúrdia, vandalismo bolsonarista. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Pois é, Arruda, mas eu acho que a partir desse detalhe que você coloca das disputas que a gente vai ter nas eleições municipais, há um fator que pode ser preponderante nessa correlação de forças. Como eu citei anteriormente, Bolsonaro não vai ter mandato aí para ficar todos os dias na TV ou quando ele quiser aí se mobilizando a população. É evidente que ele vai estar lá nas redes sociais dele, nas redes digitais, enfim, fazendo as lives dele, mas de toda forma ele perde um poder importante que é justamente esse cargo na institucionalidade, né? Você acha que isso pode fazer a diferença nesse próximo período?
Muito pouco. O fascismo não precisa do campo institucional. Nunca precisou. O fascismo precisa de uma sociedade, ou uma pequena parcela da sociedade, absolutamente fanatizada e histérica, né? Veja, o Mussolini, já que a gente está falando de fascismo, ele não chegou ao poder porque ele deu um golpe de Estado. Ele não deu um golpe de Estado. Ele simplesmente fez marchas, né? Ou seja, de 19 até 22, o que ele fez, 1900, né? Que eu tô falando. O que ele fez foi liderar, às vezes nem ele liderava, eram os Arditi, né? Que eram aqueles militares da Primeira Guerra Mundial que não tinham lugar para onde ficar, como tem hoje no bolsonarismo esses militares de cadeira de roda, né? Uhum. Esse pessoal não tinha onde ficar, vestia, ainda continuava vestindo uniforme preto e usavam armas da Primeira Guerra. Esse pessoal barbarizou a Itália, né? Colocou fogo em jornais, ocupou prefeituras, até em Milão, e faziam muitas marchas. O Mussolini chega ao poder fazendo uma marcha famosa de 40 mil fascistas em Roma. E esse cerco a Roma assustou tanto o primeiro-ministro que ele pediu autorização, naquela época tinha monarquia na Itália, ao rei, autorização para colocar o exército contra os fascistas. O rei, muito intimidado, não autorizou, o primeiro-ministro pede, renuncia ao cargo. Dois dias depois, o rei convida o Mussolini para montar o seu gabinete, o seu ministério. Então, eles, assim como Hitler, os dois subiram ao poder sem ter a institucionalidade na mão. mas pregando o terror, né, fazendo ameaças à democracia. O bolsonarismo age desse jeito, né? Eles vão criar problemas o ano que vem, com os caminhoneiros, com confronto de rua, com ações no Congresso, com ações de governadores, né? Vai ser, é claro, o Tarcísio como governador, ele vai dar um suporte para essa loucura, mas vai o tempo inteiro mediar, e é assim que ele vai tentar fazer os votos que faltaram para o Bolsonaro se reeleger. Ele vai tentar conquistar com esse pêndulo do governo dele, né? Uhum. Ele vai ser um ano muito difícil, muito pior do que esse, principalmente no segundo semestre.
Não, inclusive, Rudá, há quem diga aí, ou quem defenda a ideia de que essa gestão do Tarcísio de Freitas lá no governo de São Paulo vai se colocar como o berço do bolsonarismo a partir desse próximo período, né? Muitas articulações estão se dando lá para tentar colocar, encaixar todo mundo que está lá no governo federal hoje, ou muita gente que hoje ocupa cargos no Executivo Federal, nessa gestão do Tarcísio de Freitas. Você acredita mesmo que essa gestão em São Paulo, porque o Bolsonaro, ele elegeu governadores, não só em São Paulo, ele elegeu governador no Rio de Janeiro e em Minas Gerais também, lá com Romeu Zema. Você acha que o Estado de São Paulo vai ser o berço do bolsonarismo a partir desse próximo período, de fato?
Sim, acho, porém, não acho que vai ser um governo competente. De novo, o fascismo não precisa ser competente, né? Ele precisa mobilizar, né? O secretariado que ele está anunciando é declaradamente incompetente, né? Nós sabemos como foi o secretário de Educação no Paraná, assim, é absolutamente incompetente, né? Aliás, não é muito diferente do atual secretário estadual de Educação de São Paulo, que é ligado a Lehman, né? A Fundação Lehman. Então, assim, é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, né? Só que é mais histriônico, né? O secretário que vem do Paraná. É um desastre, vai ser um desastre, né, do ponto de vista da gestão do Estado, né? Acontece que é o segundo orçamento do país. Depois do orçamento federal, o primeiro orçamento brasileiro é do Estado de São Paulo. Então, assim, eles têm autarquias, eles têm estruturas gigantescas, né? Só para citar em pesquisa, a Fundação SEAD é uma máquina ligada à Secretaria Estadual do Planejamento. Então, não, eles você vai para o interior de São Paulo, em regiões muito pobres, inclusive, a hora que você entra na cidade, você fala, não, essa cidade é rica por causa do governo do Estado, né? Você tem estruturas, né? Ruas asfaltadas, Sabesp com água encanada, são cidades estruturadas mesmo, né? Você cria, por exemplo, situações completamente constrangedoras para o orçamento público, que são as instâncias municipais de turismo, que não tem nada de turismo, mas é um jeito do Estado liberar uma verbinha, né? Para prefeitos, principalmente amigos, né? Então, essas regiões pobres, elas acabam tendo uma espécie de falsa pujança por causa do governo estadual, né? Então, é bom que a gente entenda que é um estado muito peculiar, porém, um outro dado que precisa entender é que está em decadência industrial. Ou seja, como é o estado mais industrializado do país, e o Brasil está se desindustrializando desde a década de 80, quando o PIB industrial significava 30% do total da riqueza produzida anualmente no Brasil, hoje é menos de 10%, o estado que é mais atingido por isso é São Paulo. Sim. A Fundação SEAD publicou, eu acho que foi a Fundação SEAD, recentemente, um estudo mostrando que o agronegócio em São Paulo já é mais pujante do que a indústria. Isso muda a cultura do paulista. Ela passa a ser uma cultura mais country, mais da ostentação, inclusive do visual, né? Mais estético, né? E também mais reacionário, mais individualista, né? Essa é a mudança da cultura paulista que a gente está percebendo, daí porque o Tarcísio ter vencido.
Entendo. Eu queria mudar de assunto para tratar aqui de algumas questões que a gente tinha preparado para essa entrevista. As disputas aí, elas têm se dado no interior da equipe de trânsito, do governo de transição, né, Rudá? A gente vem falando muito a respeito desse tema aqui no programa, dessa transição de governo. Como estava se dado, esse governo de ampla aliança vai precisar, evidentemente, acomodar os mais diversos interesses. Isso tem se refletido demais nesse período. A turma do andar de cima tem feito muita pressão para manter os seus privilégios intocados. Isso ficou mais evidente, o Rudá, naquela carta lá dos economistas, do Armínio Fraga, do Pedro Malan e do Edmar Baixa, pedindo responsabilidade fiscal ao futuro governo Lula-Alckmin. Essas discussões que acontecem no governo eleito, Rudá, estão dentro do esperado nessa disputa política que estava colocada, ou você observa aí algo que esteja, digamos assim, passando dos limites?
Não, esperado era, né? Ou seja, é um governo de reconstrução nacional, né? O nome reconstrução nacional é quando você tem uma tragédia no país, né? Uma tragédia natural, né? Um terremoto, ou então uma guerra civil, né? O Bolsonaro foi as duas coisas, né? Então é realmente, quando você vai reconstruir um país, você não pode ter uma clivagem ideológica, né? Você tem que juntar as forças democráticas que normalmente constituem a maioria para tentar criar um pacto de convivência para que a gente possa, portanto, criar novamente uma nação, né? Um processo civilizatório que tenha algum tipo de baliza no comportamento, que não é ficar xingando, fazendo arminha, falando que fraquejou quando teve uma filha. Quer dizer, essa escatologia, né, típica da quinta série, né, o tiozão do boteco, tem que ser extirpada da vida pública no Brasil, né? Imagina um servidor como é que se sente constrangido, um cara honesto, trabalhador, com esse tipo de linguajar de tratamento, né? Então, isso era um pouco esperado. O que está acontecendo é que quando você abre um processo de transição, que desde o início é uma concertação, como eu falei, as corporações começam a entrar na fila. E aí cabe uma dupla ação de quem está comandando a transição. Ou você vai abrindo espaços com uma certa delicadeza, né? Aquela história nem tão rápido que sinalize que todo mundo pode entrar e nem tão devagar que sinalize que vocês não têm espaço. Então, aqui vem uma inteligência política de como é que você abre, não é? Ou então você fala, não vai ter nada disso, é o que manda, acabou. A opção do Lula e do Alckmin foi a primeira. Vamos abrir. Então, o que aconteceu? Você teve áreas, né, em que a disputa foi mais pesada, como a educação foi a disputa mais pesada, o que nos surpreendeu, a gente achava que era a economia, não foi. Foi a educação, né? Nós tivemos 3 ou 4 comissões.
Uhum.
Finalmente foi publicada uma de 22 nomes no Diário Oficial, que tem tudo lá dentro. Só que, mesmo assim, os setores mais progressistas da área educacional, ligado, por exemplo, ao sindicato de professores, né, ligado a organizações de pesquisa, ligado também a campanhas e redes, né, de educação popular ou rural, ou, por exemplo, educação freiriana, né? Reclamaram que eles estavam em minoria. Nos 22, falam, a boca pequena, que 40% só faz parte desse bloco progressista e o resto é empresarial.
Sim.
Aí o que fizeram, Anderson? Criaram um tal de GT, um grupo de assessoria, para equilibrar. Entendeu? É uma transição ônibus, tem lugar para todo mundo. Basta você pedir para o ônibus parar. É claro que não é assim exatamente, né? Mas qual que é o problema, Anderson, em cima do que eu tinha falado antes? É que a Dona Maria, Dona Antônia, que está lá no bairro dela, né, ou que está trabalhando, acabou de deixar o filho na escola, né, essas senhoras, ou a avó, né, doente, que cuida do netinho e tal, a Dona Maria, Dona Antônia, não está participando de nada. Então, quando você fala em governo de reconstrução nacional... Reconstrução nacional se dá lá na base também, não se dá na cúpula.
Principalmente na base, né, Rudá?
Então, e essa cotovelada não pensou uma engenharia que acione a Dona Maria. Então, quando você assumir o governo, você vai ter que fazer todo um esforço para dizer, não, nós vamos ouvir vocês. Né? Podia ser agora. Né? Então, esse é o problema. É de uma engenharia mesmo, de uma sabedoria política, para saber contemplar todos num país de mais, quase 220 milhões de habitantes.
Sim. Não, sem dúvida. Como você muito bem disse, essas disputas elas se tornaram mais evidentes aí no setor da educação. E eu fiquei sabendo, Rudá, que você aí tem, de alguma forma, se articulado na produção de conteúdo, de material, de documentos se contrapondo a essas posições aí do mercado para a educação. Você, junto a um grupo de sindicatos e entidades, produziu pelo menos dois textos que eu fiquei sabendo, um deles denominado Por uma Educação Cidadã Integral e Transformadora, onde você aborda aí alguns conceitos básicos para que possamos fazer muitos aí desses retrocessos impostos pelo bolsonarismo, e outro que tem o título Proposições da Pedagogia da Alternância para o Governo Lula. Focado mais na educação no campo, no meio rural, eu queria, Rudá, antes desses documentos aí, que você falasse sobre essa transição de governo da educação. Por que tantos representantes do grande capital nessa equipe liderada pelo ex-ministro Henrique Paim, Rudá? Nós já até tratamos aqui um pouco desse tema no programa com a Eblin Farage, que foi ex-presidente do Andes. Num governo em disputa, por que esse desequilíbrio na correlação de forças no setor da educação, Rudá? Especialmente no setor da educação, como você disse, um dos mais importantes, né, dessa transição.
Porque nós do campo progressista não somos unidos. É por isso. E eles são. Você vê o projeto Sobral, que o Ciro Gomes fala tanto. O que é o projeto Sobral? É um projeto de privatização da condução da educação pública. É isso que é o projeto Sobral. Você fatiou a educação de Sobral entre todas essas instituições de banqueiros e empresários. Eles entraram lá com tanto projeto, alguma coisa dá certo, dá um monte de coisa errada. Mas, evidentemente, que a alma do negócio, o marketing é a alma do negócio. Você não vai falar do que deu errado, né? No Rio de Janeiro, a Cláudia Costin tentou implantar e deu errado. Então, assim, mas isso ninguém fala, né? Ninguém fala. Só vai para a imprensa, que é o projeto Sobral, né? Mas o fato é que o nosso campo, em primeiro lugar, no meio sindical, que tem gente hipervalorosa, né? Eu posso falar no Conteé, o Gilson Reis, eu posso falar na CNTE, não é? O Heleno, o Leão, quer dizer, se eu for citar aqui os nomes, é gente muito boa, Valéria Morato, né? Da área dos Simpros, né? Eu ficaria aqui horas falando desse pessoal. É um pessoal muito valoroso, que já demonstrou a sua competência técnica e política. Mas o que acontece? Muitas vezes o mundo sindical ele é forçado para a base para pensar corporativamente, né? Plano de carreira e salário e assim por diante. Aí ele acaba se fechando, como o nome diz, é espírito de corpo, né? Corporação, você se fecha. Quando você abre uma discussão sobre educação no país, que nós temos que falar das famílias dos alunos, nós temos que falar do cuidado, da segurança nas escolas, são temas que plano de carreira e salário não fala. Então, a gente demora um tempo para se recompor. Não é? Claro, algumas entidades e redes que já vinham falando isso, um pouco mais fácil. Eu coordeno uma dessas redes, que é o Pacto Educativo Global, a Articulação Brasileira do Pacto Educativo Global, que é esse movimento liderado mundialmente pelo Papa Francisco. Aqui no Brasil, quem coordena sou eu, na verdade é um colegiado, né? Eu dou a cara para bater, o resto... o pessoal costuma dizer que assim, o que dá errado, a culpa é minha, o que dá certo é deles. Mas, de qualquer maneira, a gente vem discutindo a política geral, né? A questão é que os empresários foram com tudo para cima do coordenador técnico da transição, que é o ex-ministro Mercadante, Aloysio Mercadante. Eles pressionaram o Mercadante de tudo quanto é lado, né? Como você tem uma composição e como você tem uma articulação política muito agressiva, você acaba abrindo brecha, né? Você teve algumas entidades que ela não se apresenta como de direita, embora seja, o caso do Todos pela Educação, que ofereceu toda a equipe deles para processar dados, né? Assim, eu já vi isso na minha vida várias vezes em transição, sabe? Quando você tem um aparelho, você coloca, é claro que o outro lado vê que tem operacionalidade e topa, vai falar não. Claro. Então, é um jogo muito pesado, Anderson, e eu acho que nós da educação vamos ter que aprender a partir de agora a fazer duas coisas. O primeiro, a gente está mais unido num projeto de educação do país, como é, por exemplo, na Austrália, né? Você sabe que qualquer tipo de mudança na educação tem que passar pelo Sindicato Nacional dos trabalhadores da educação, né? Lá tem o Sindicato Nacional. Isso está em lei, né? Aqui no Brasil, nós estamos longe disso, né? Eu, inclusive, acho que setores empresariais que pegam dinheiro e vendem serviço para o Estado não podem indicar gestor público. Uhum. Por quê? Porque ele vai ter um banco de dados na sua mão, de professores, claro, alunos. É, eu acho que isso é antiético, né? Uhum. E imoral. Então, eu acho que nós temos que ter uma lei que avance. Eles podem vender o serviço que quiser. Exato. Mas dirigir, não pode dirigir, gente, porque não é público. Bom, então, é isso um pouco que está acontecendo, Anderson. É uma disputa, uhum, encurvada. Ah, e a outra coisa que eu falei é que a gente tem que ter relação direta com a base, com as famílias, com a base das escolas, com as comunidades escolares e não só com as categorias profissionais. Eu acho que a, uhum, gente tem muito que aprender com essa transição.
É, muito que aprender com a transição. A esquerda tem muito que aprender também com essa turma de extrema-direita aí que está mobilizada no país. Enfim, muito, muito aprendizado a gente tem pela frente, Rudá. Mas eu queria agora tratar mais especificamente sobre esses documentos aí dos quais você participou da elaboração. Qual é o objetivo deles de fato? Quem é que articulou essa produção desses documentos? A equipe de transição vai utilizá-los de alguma forma como parâmetro para os trabalhos? Enfim, é uma tentativa de se construir, acima de tudo, resistência diante dessas disputas que estão colocadas, Rudá?
Não, pode ser até resistência, mas nós não estamos brincando de fazer política. Nós queremos influenciar mesmo, não é? Isso significa que nós queremos negociar. Claro que o que a gente pensa, a gente sabe, num governo de transição, que não tem que ser lei, não é? Mas pelo menos tem que ser ouvido, né? O primeiro documento é um documento freiriano, né? Então, que é aquela coisa da escuta, da construção da autonomia e da emancipação social, ou seja, nós somos contra essa ideia de vincular a educação ao sucesso de mercado individual, né? Então, nesse sentido, nós somos, é um documento assinado pela CONANE, pela CTB, pelo Pacto Educativo Global, são grandes articulações nacionais, né? Vários sindicatos, né? Articulações da área educacional afrodescendente, ou seja, tem uma articulação nacional importante aí. E a ideia que nós estamos passando é justamente isso, que a concepção de diálogo que o Lula fala é um método, e o método na educação desse diálogo político é Paulo Freire, né? Uhum. A construção do currículo, da alfabetização, da palavra de geradora sempre começa com diálogo com o alfabetizando, né? Então, nós acreditamos que, em primeiro lugar, Paulo Freire tem que ser a referência metodológica da educação brasileira. Segundo, ela tem que ser antirracista. Se o Lula fala da paz, de pacificar o Brasil, nós temos que fazer com que as nossas crianças, adolescentes e jovens entendam que nós formamos uma comunidade de iguais. Então, que não tem diferença em termos de religião, em termos de etnia, em termos... Eu não gosto muito de usar o conceito de raça, mas vamos lá, né? Os antropólogos adoram, de raça, não é? De orientação sexual. Nós somos iguais do ponto de vista formal, político, da cidadania. Então, nós temos que aprender isso desde pequeno, ser antirracista, ser antipatriarcal. Nós achamos que tem que ter uma política do cuidado com as mães, com as avós. Por quê? Porque o IBGE vem dizendo que o desempenho escolar no Brasil tem a ver com as mulheres, né? Com as professoras, 90% dos professores de educação básica, infantil, ensino fundamental e médio no Brasil são mulheres, e você sabe que o fascismo ataca mulher, não ataca homem. Veja o que aconteceu no Espírito Santo, quem morreu foi mulher, só, uhum, tem um menino, um homem, que foi atingido, o resto é tudo mulher, porque fascista tem um problema de impotência, ele não consegue lidar com o sexo oposto, ele acha que ele vai ser humilhado, então, sim, ele prefere, assim como o assassino do John Lennon, que idolatrava o John Lennon, ele prefere matar, porque aquela pessoa vai estar subordinada ao idólatra para o resto da vida, da história. Então, a gente precisa criar um sistema de proteção nas escolas, e, finalmente, a gente acha que tem que ter um serviço de atendimento domiciliar para ajudar as mães que estão sozinhas, os maridos abandonaram a família, que trabalham, para que ela possa seguir a carreira estudantil, mas ela não tem tempo para ir para a escola. Assim como tem PSF, Programa da Saúde da Família, nós temos que ter um programa, né, educacional domiciliar. Finalmente, uma escola da cidadania, uma rede de escolas que as pessoas, lideranças de bairro, conselheiros de saúde, assistência, tenham à sua disposição cursos públicos sobre o que é orçamento, como controlar o orçamento, como você monitora um programa público, se ele está dando resultado ou não, ou seja, criar autonomia e a cidadania ativa, isso é papel da educação. Então, assim, é uma visão freiriana que nos últimos anos foi absolutamente esquecida, e não estou falando só dos governos Temer e Bolsonaro, né? Uhum. Foi abandonado uma concepção que é vitoriosa. A melhor educação do mundo é da Finlândia, que se baseia no Paulo Freire e Anísio Teixeira, né? Nos brasileiros, né? E nós ficamos copiando os Estados Unidos, que é a pior educação básica da América, segundo eles próprios, né? E a educação do campo é uma articulação que talvez tenha como liderança as escolas família agrícola, mas também educação rural, são casas rurais, educação rural. É uma articulação nacional muito importante, que tem toda uma concepção pedagógica, eu não vou detalhar aqui, obviamente, que se chama pedagogia da alternância. Então, e aí é a população rural, essas escolas estão nas pequenas cidades, majoritariamente de DH baixo, rurais, com famílias na linha de pobreza ou abaixo, e nós precisamos pensar a educação como uma espécie de integração no processo de desenvolvimento coletivo, né, nacional. Então, é por isso que nós nos articulamos e apresentamos, já está no governo com o Lula, com Alckmin, com o Mercadante, e na Comissão de Educação, principalmente com aqueles progressistas, como o Daniel Cara, o Heleno, que eu acabei de falar aqui, presidente do CNTE, que estão lá.
São iniciativas para lá de fundamentais, né, Arruda? São questões que vocês trazem aí de maneira contundente, muito importante para a gente fazer a discussão desse momento. Então, esses documentos que vocês produziram já estão nas mãos lá do pessoal da equipe de transição, é isso?
Já. E a gente sabe que, assim, não é porque está que vai ser feito, né? Isso é um primeiro passo, né? Uhum. Nós devemos ter o anúncio dos ministros na semana que vem, né? Alguns órgãos de imprensa estão falando que já será nessa semana, mas a informação que nós temos é que lá pelo dia 2, em alguns grupos de trabalho, dia 7, se apresenta o relatório final, né? Uhum. Agora é o relatório diagnóstico, mas depois vem as propostas, né? Que vão ser entregues para o novo governo, né? Aí começa o anúncio dos ministros. Em alguns campos que já tem adiantado o trabalho das comissões, já vão ser anunciados possivelmente os primeiros ministros, né? Então, a gente tem um trabalho depois disso de conversar com o ministro, né? Mas é assim, democracia é assim. Democracia é um regime que é o único regime que a gente sabe que em algum momento a gente vai perder. É na ditadura que a gente sabe que a gente sempre vai ganhar, né? Mas é isso, Anderson. Mas eu estou estourando o seu tempo, né?
Não, eu ainda tenho algumas questões aqui para tratar contigo, Ruda, algumas questões importantes. Pelo menos essa articulação, eu queria tratar um pouquinho mais dessa articulação que tem se dado lá em Brasília, porque o Lula, ele chegou ontem lá a Brasília, ele está tentando, evidentemente, articular a aprovação, mais precisamente dessa PEC da transição, né, Ruda, que vai permitir ao novo governo tirar o Auxílio Brasil, e que vai voltar a se chamar Bolsa Família, do orçamento em 2023. Como parte dessas articulações, Ruda, o PT e o PSB, que formam o núcleo lá do novo governo, partidos dos futuros presidente e vice da República, o Lula e o Geraldo Alckmin, eles devem anunciar hoje, pelo menos essa é a expectativa, um apoio formal à candidatura do senhor Arthur Lira, do PP de Alagoas, à reeleição na presidência lá da Câmara dos Deputados. A gente sabe bem o que é que representa esse senhor Arthur Lira. Ele apoiou o Jair Bolsonaro durante as eleições, é o braço direito do ex-capitão nesse momento no Congresso, foi corresponsável aí por esse morticínio na pandemia ao engavetar mais de 100 pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. O próprio Lula, ele criticou abertamente o Arthur Lira, certa vez ele o chamou de imperador do Japão, enfim. Essa mudança de posição do PT, Ruda, anunciando o apoio ao senhor Arthur Lira, te preocupa de alguma forma? O que simboliza esse apoio a uma figura nefasta como é esse presidente da Câmara dos Deputados?
Olha, eu vou te falar sinceramente, a minha preocupação tem pouco peso, mas ontem eu estava com a presidente de um sindicato importantíssimo e que tem peso numa confederação e numa central sindical, que ela estava horrorizada com o anúncio desse apoio, dizendo, mas nós fomos consultados, né? Então, assim, já vai ter fissura. Mas muita, não é pouco, não. Acontece que essa negociação, como você disse, tem a ver com a emenda constitucional para quebrar o teto de gasto, né? Uhum. O problema é que tem muito especialista em orçamento dizendo que não precisava fazer esse acordo, que há margem de manobra no orçamento. e que talvez o preço seja muito caro. Não é que eles estão dizendo que não tinha que quebrar o teto de gasto, mas o Lula teria mais força política quando ele começasse a desenvolver os programas de inclusão social, de desenvolvimento do país e tal. Aí ele teria mais peso para ir para cima do Congresso, né? Ele não teve ainda nenhum ato público, digamos, de governo, né? E começou a negociar com quem tem a caneta na mão. Quer dizer, do ponto de vista, se ele tivesse uma sociedade mobilizada, ele teria barganha. Mas nesse momento, qual é a barganha do Lula? A barganha é isso, manter a pessoa no poder, não é? Então, é um momento ruim para negociar com o Congresso de direita e extrema-direita, né? É um momento ruim. Mas, olha, isso são conjecturas, né? E eu estou falando o que eu ouvi dos principais especialistas dessa área de orçamento público, né? Eu acho que nós vamos ter que nos contentar com isso. E nós temos que preparar os eleitores do Lula, principalmente aqueles setores organizados, né, mais combativos, tal, talvez mais corporativos, né, que o governo Lula, Alckmin, vai ser isso. É um governo de reconstrução nacional que ele está o tempo inteiro negociando e abrindo espaço. Então, em alguns momentos, vai parecer um queijo suíço. Bom, o nosso papel qual é? É abaixar a cabeça? Não, é entrar na disputa com alguma agressividade e alguma cordialidade. Ou seja, nós temos que entrar numa disputa, falando grosso, mas sabendo que em algum momento nós vamos perder, né? E eu sempre tenho cuidado para falar aqui, porque depois que o Ciro Gomes usou uma fala minha numa live como essa, durante a campanha, né, eu e o Nassif, eu fiquei tão horrorizado que eu fico sempre pisando em ovos. Mas eu não quero atrapalhar esse processo de reconstrução nacional. Eu achava que eu não atrapalhava nada, mas depois que o Ciro usou a minha imagem, minha fala, eu começo a ficar preocupado. Mas é um pouco isso, entende? O governo Lula vai ser um governo de centro. E muitas pessoas acham que vai ser de esquerda. Não vai ser de esquerda, vai ser de centro, né? O DNA é de centro. Nós temos que dar as nossas cotoveladas, né?
Não, muitas cotoveladas pela frente, muita disputa vai se colocar aí a partir desse próximo período. Você está falando aí a respeito dessa necessidade de mobilização da base. Nesse sentido, você acha que o Lula, de alguma forma, vai fomentar, Ruda, iniciativas que promovam essa organização popular tão necessária para os próximos períodos aqui no país? Ou, ao menos, que ele e o PT não vão questionar eventuais pressões populares que o futuro governo venha a sofrer por determinadas escolhas aí que não coloquem no topo das prioridades a classe trabalhadora, como a gente tem falado aqui ao longo da nossa entrevista? Como é que você espera que se dê essa relação da gestão Lula-Alckmin com os trabalhadores da base da pirâmide, diante de um quadro de ampliação das desigualdades no país e com o governo em disputa, né, Ruda?
Olha, nesse momento, esse papel está sendo da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né? Ela está fazendo algumas reuniões com articulações com os partidos, mas também os partidos aliados, né? Mas também com movimentos sociais, frentes, redes, né? Inclusive com organizações que têm uma tradição em gestão participativa, em mobilização social. Ela está fazendo muitas reuniões importantes, né? Teve uma ontem de manhã, ela tem um papel muito importante, e você vê que quando tem alguma resposta um pouco mais dura do PT, é ela. Uma vez, tudo bem, mas quando tem duas ou três que a pessoa fala, você sabe que essa é a função na divisão de tarefas do governo, né? e da coordenação do governo, né? É o papel dela, né? Todos dizem que ela vai ser ministra, né? Alguns nomes do PT parece que não vão ficar de fora de jeito nenhum, Haddad, a própria Gleisi e tal. Então ela vai ter um papel importante. Uma outra pessoa que não tem esse perfil de ir para público, ele é um mediador, uma pessoa que, por temperamento, ele é agregador, né? E que eu quero fazer aqui uma deferência, né? Uma homenagem a ele, é o Gilberto Carvalho, que já foi ministro. O Gilberto tem um papel importantíssimo, e Anderson, é uma coisa engraçada, porque pelo estilo dele, né? Ele é um hipercatólico, ele não aparece, né? Eu disse que a Gleisi fez ontem uma reunião. Na reunião estava o Gilberto, todo mundo sabe qual é o papel dele, né, nessa transição. Ele não abriu a boca, né? E não é porque ele é uma eminência parda, é porque é o estilo dele, entende? Assim, ele ouve muito, ele conversa. ele também, nessa coisa da mobilização, ele vai ter um papel muito importante, né, dentro do governo. Né? Então, eu destaco esses dois. Claro que tem muita gente, né, mas eu destaco esses dois porque, às vezes, as pessoas não têm clareza do que está acontecendo. Fica só a matéria de jornal, aí começa a falar, não, é um governo tucano. Não é um governo tucano, né? Assim, isso daí é uma maldade, né? Mas tem gente que tem uma tradição de articulação popular e que tem uma posição política clara, né? Que está agindo, né? Com muita importância, é bom a gente ficar de olho nesse pessoal.
E acima de tudo, a gente espera que essas mobilizações acabem se concretizando ao longo dos próximos períodos no país. Como você falou, muita coisa vai se colocar em relação a essas disputas, muitas questões aí. Você falou em relação ao nome do Fernando Haddad, que é o que tudo indica, deve ser o próximo ministro da Economia aqui no país, ou o ministro da Fazenda, na verdade, eu não sei como é que vai se dar essa
correlação. É Fazenda e Planejamento, Anderson, isso já está certo. Não vai ser mais Economia, vai ser isso. Planejamento e Fazenda, né?
Isso. Pois é.
Mas, Anderson, só uma coisinha, eu imagino que a gente esteja caminhando para o final, mas eu queria dizer o seguinte, o problema agora não é do governo, é nosso.
Quem?
Brasileiro adora colocar a culpa no outro. Gente, quem tem que mobilizar a sociedade somos nós, que sempre tivemos desse lado da trincheira, não é? O governo vai ter erros, vai ter acerto. Agora, o problema é a gente fazer o que a gente fez em 2003, não é? Em diante, né? Ficar só olhando, mandando gente nossa lá para o governo e a sociedade civil se virando e depois se organizando por ministério, não é? Nós não podemos mais errar desse jeito, gente. Nós vamos ter que criar uma rede nacional de informação da sociedade civil, de mobilização e organização da sociedade, até os municípios. O problema é nosso, não é do governo.
E acima de tudo, Ruda, a gente espera que, diante dessa dinâmica, dessa lógica, que o governo Lula-Alckmin, a partir dessas pressões que a gente tem colocado, eles não utilizem aquele discurso de que, não, esse tipo de pressão só fortalece a oposição de extrema-direita no país. Esse é um dos temores que se colocam a partir desse próximo período, porque a gente tem esse ator novo na disputa que a gente não tinha lá em 2013, a gente tem uma extrema-direita muito organizada, então a gente espera, acima de tudo, que esse argumento de que pressões a partir do campo da esquerda em relação a esse governo de transição, a esse governo de reconstrução nacional, não se coloquem como um reforço aos ideais de extrema-direita no país, e a gente não espera que o governo Lula-Alckmin utilize esse tipo de argumento. Ruda Hitch, eu quero te agradecer demais a tua participação hoje aqui no programa, muito obrigado pela tua participação, e certamente a gente vai voltar aí a conversar no próximo período, a gente conta contigo aí para tentar entender um pouquinho desse quadro da política nacional. Ruda, muito obrigado.
Obrigado, Anderson, fico aqui à disposição, e agora você está vendo o papel do Faixa Livre a partir de agora, né? A responsabilidade sobre vocês.
Seguiremos na luta, na trincheira, aqui pressionando a esquerda e dialogando com as diferentes forças do nosso campo progressista. Eu acho que esse, acima de tudo, é o papel de todos que estão comprometidos com a classe trabalhadora e com os movimentos populares aqui no nosso país. E eu certamente vou contar aqui com a tua participação para a gente fazer esse diálogo ao longo dos próximos períodos. Obrigado, Ruda. Um bom dia para você. Até a próxima.
Até.
Conversamos aqui com o cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Ruda Hitch. Conversou aí a respeito dessas manifestações, dessas mobilizações que têm se dado, as articulações em torno dessa equipe de transição do governo Lula, né? A gente vai ter aí, ao longo do próximo período, muitas disputas colocadas nessa gestão que vai se iniciar a partir de 2023. Enfim, vamos ver o que é que se dá. As disputas já estão ocorrendo, né? A gente tem observado nessa equipe de transição, as discussões, enfim, muita coisa pela frente, e a gente vai continuar acompanhando e fazendo o debate que é tão importante aqui para o nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. www.radiotrincheira.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.